Enfim, o mercado financeiro tomou contato com os dados mais recentes aí do balanço trimestral da Vale, que saiu inclusive ontem, logo depois de a gente fechar a live das 19 horas, e parece que o mercado gostou um pouco desses dados. As ações, inclusive, subiram, apesar de o lucro ter ficado abaixo do esperado. Eu detalho muito mais de por que isso aconteceu com vocês logo menos. E além disso, apesar dessa alta da Vale, o Ibovespa fechou no vermelho e encerrou essa sucessão de altas, fechou abaixo dos 130 mil pontos. E além disso, a gente teve um recorde lá na terra do Tio Sam, porque a Nvidia chegou a tocar o patamar de 2 trilhões de dólares de valor de mercado. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a live aqui das 19 horas do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Deixo aqui um abraço, um obrigado aqui para toda a audiência aqui que está marcando presença nesse comecinho de live. Sempre um prazer aqui ter vocês enquanto a gente comenta as principais novidades do mercado financeiro. Sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa, e venho então trazer aí para vocês as principais atualizações do pregão de hoje e também muito mais aí sobre a economia e o mercado financeiro. E bora falar do que interessa, bora falar do pregão, de como que foi o fechamento do Ibovespa desse sextou dia 23 de fevereiro, porque como eu falei para vocês, hoje a gente encerrou uma sucessão de altas. O Ibovespa estava subindo ali a seis pregões seguidos, né? Estava avançando a seis pregões consecutivos e hoje ele recuou ali 0,6%, fechou, portanto, um patamar de 129.418 pontos. Hoje, que apesar dessa alta aí da Vale, dessa alta que foi relativamente relevante, né, a gente sabe que essa companhia tem um peso grande no índice, a gente viu o Ibov fechar no vermelho. Inclusive, apesar de as DIs também terem recuado, mas a gente viu um cenário um pouco complicado, né? Inclusive, a gente viu o dólar tem uma alta um pouco mais relevante hoje, né? Fechou bem próximo dos R$ 5. E a gente viu aqui várias quedas que foram bem drásticas. A gente viu que a ponta negativa do Ibovespa aqui, né, mostrou altas, perdão, mostrou quedas bem acima de 4%. Inclusive, Carrefour aqui recuou de novo mais de 4%. Pão de Açúcar, Casa Bahia, vários outros papéis aí do varejo, outro setor de frigoríficos, ou que tem uma maior sensibilidade aí à taxa Selic, à taxa de juros, recuaram muito fortemente nessa sexta-feira. Quando a gente olha aqui para as movers, a gente também vê que foi um dia majoritariamente negativo. Apesar de a Vale e o Itaú terem avançado, o VEG também subiu um pouquinho, praticamente todo o restante dos papéis, incluindo Petrobras e os bancos, recuaram. A Eletrobras, mais um pregão, recuou, né, cerca de 1,5%, e a Petrobras aqui também recuou 0,5%, cerca de 0,5%, tanto nas ordinárias quanto nas preferenciais. Nesse cenário todo, obviamente, que o índice fechou no vermelho, a gente viu a bolsa fechar no vermelho. Inclusive, a gente viu boa parte das outras cotações contribuírem para isso, apesar de, como eu falei para vocês, as DIs terem recuado. Lá no exterior, as bolsas não colaboraram muito. Depois do rally de ontem, o Wall Street ficou bem estável, o Dow Jones subiu só 0,1%, o S&P fechou praticamente no 0 a 0, e a Nasdaq caiu 0,3%. Quando a gente olha para as commodities, o minério de ferro, que já estava caindo bastante nos últimos dias, teve uma alta bem tímida, subiu somente 0,45%, e o petróleo Brent despencou 2,3% para um patamar de 81 dólares o barril. E como eu falei para vocês, a gente teve esse destaque negativo do dólar, que o dólar subiu 0,8%, fechou a R$ 4,99, beijou ali a cotação de R$ 5 por moeda, né? Ficou bem próximo ali desses R$ 5. Isso apesar de a gente ter tido uma sexta-feira relativamente animada por conta da Vale. Ontem a gente, inclusive, ficou aqui, né, olhando, dando F5 na página o tempo todo para ver quando queria sair o balanço da Vale, né, o resultado trimestral. Infelizmente, a gente só conseguiu mostrar o resultado do Nubank aqui ao vivo, que são uns minutinhos antes da live de ontem. Mas a Vale só saiu no finzinho da noite, quando a gente já estava com a live daqui fechada. Então, trago um breve resumo e também né, alguns detalhes de como o mercado digeriu, né, como que o mercado reagiu a esse balanço trimestral da Vale que foi divulgado ontem, né? Como eu falei para vocês, no finalzinho da noite de quinta-feira, inclusive teve anúncio de dividendos, e a gente também ficou por dentro da teleconferência de resultados da Vale que rolou hoje, né, que mostrou ali como é que a administração enxergou aí e comunicou esses resultados para os acionistas. Como eu comuniquei aqui na introdução da live, a gente viu que o lucro aqui, ele encolheu cerca de 35% na base anual, ele fechou em 2,4 bilhões de dólares, e o consenso Bloomberg estava esperando um lucro relativamente maior, ali, acima de 3 bilhões de dólares, inclusive. Apesar disso, né, os papéis subiram hoje, como eu comentei para vocês, a gente viu uma alta de Vale 3 no pregão dessa sexta-feira. E você me pergunta, Eduardo, por que isso aconteceu? Né? O lucro descolou até que bastante do que o consenso do mercado estava esperando, a gente viu as ações subirem. Isso basicamente porque o resultado da Vale ele teve um grande impacto aqui pela provisão que está atrelada ao rompimento da barragem de Samarco, que é um provisionamento de 1,2 bilhão de dólares, ou seja, a Vale tem que tirar ali dos seus cofres um valor bilionário ali para provisionar aquela questão do rompimento da barragem de Samarco. E além disso, tem um potencial acordo global com as autoridades brasileiras. Ou seja, o que deu uma poluída, digamos assim, no resultado trimestral da Vale foi isso, né, que fez a última linha do balanço não ficar tão boa quanto o mercado esperava. Apesar disso, as linhas de cima, essas sim, vieram acima do que o mercado esperava, inclusive animaram bastante, a receita acelerou, a gente viu uma receita que totalizou 13 bilhões de dólares no quarto tri de 2023, um crescimento de quase 10%, e além disso, o EBITDA da companhia fechou em 6,7 bilhões de dólares, né? Também um crescimento ali relevante de quase 35% se a gente comparar com a igual etapa do ano anterior. E os relatórios que eu li ao longo do dia, né, que todo mundo da imprensa também ficou de olho, eles destacaram justamente esse tema, né, o fato de que esse provisionamento da Samarco ele sujou bastante o balanço da companhia, né, a gente sabe que foi um valor bilionário, como eu comentei, isso obviamente fez com que o lucro ficasse menor ainda, apesar disso a companhia apresentou uma melhora substancial ali no seu EBITDA e também na sua receita, o que fez com que boa parte dos jornalistas ainda se mantivesse otimista, foi o caso, por exemplo, da Genial e também da XP ali, que emitiram relatórios bem positivos, inclusive os analistas da Genial, destacaram que a produção de minério de ferro no período superou bastante o guidance atual, indicando um, abre aspas, crescimento exemplar. Ou seja, a gente viu que apesar desse lucro ter ficado um pouquinho aquém ali do esperado, o mercado ainda se mantém otimista por conta desses números ali de receita, EBITDA e outras linhas do balanço que agradaram bastante. As ações, como eu falei para vocês, subiram até que bem durante essa sexta, né, a gente viu os papéis fecharem numa alta que não foi tão relevante assim, né, foi uma alta de 0,24%, só que quando a gente pegou a abertura, né, ou seja, entre as 10 da manhã, as 10h30, 10h40, os papéis estavam subindo praticamente 2,6%, essa é uma alta bem relevante se tratando de Vale, afinal de contas a gente está falando de uma companhia que tem um market cap, né, um valor de mercado gigantesco. Apesar disso, a gente sabe que a Vale se mantém no negativo no acumulado de 2024, né? A gente sabe que a companhia sofreu bastante, principalmente em janeiro, e ela está caindo 12,5% no acumulado desse ano, né? Na cotação, a sua cotação recuou ali 12,5% em 2024. Numa janela de 12 meses, as ações ordinárias da Vale estão caindo mais de 20%. Então a gente vê que a companhia tem recuado bastante no Ibovespa. E além disso, teve mais detalhes aqui sobre Vale, né? Eu já adianto, inclusive, que a companhia também anunciou dividendos, então se você tem Vale na carteira, você vai receber proventos nos próximos dias, inclusive, que são proventos que vão ser pagos agora, no próximo mês, foram anunciados ali R$ 2,73 por ação, que vão ser pagos ali no dia 13 de março. Aliás, perdão, vão ser pagos no dia 19 de março e a data de corte é o dia 11 de março. Mas isso para quem tem ações brasileiras, né? Ou seja, se você tem Vale 3 da sua carteira, essa regra que vale. Mas se você tem a DR, inclusive, porque eu sei que tem gente aqui no chat que já mandou, que está assistindo a gente de longe, né? Está assistindo a gente né? Eu já vi gente mandando aqui que está na Europa, tem outros lugares. Eventualmente tem gente que tem as ADRs, que são aqueles papéis da Vale que são listados lá em Nova York. Para quem tem esse tipo de papel, a data de corte é o dia 13 de março e eles só recebem os dividendos lá no dia 26, ali um pouquinho mais de um mês aí para receber esses proventos. E a companhia ainda destacou, né, eu chamo a atenção para isso, que o valor de dividendos a ser pago por ação ele pode sofrer uma pequena variação entre a data de corte ali e a data de pagamento. Isso por conta do programa de recompra de ações da Vale que impacta diretamente o número de ações em tesouraria. Sendo o caso ali, a companhia deve atualizar, então se a gente tiver algum comunicado aqui da Vale oficial falando sobre essa questão, a gente traz aqui para vocês. E além de tudo isso, além de balanço, além de tudo mais, a gente teve outro tema que também foi extremamente relevante, que é a questão da sucessão da Vale. Quem acompanha de perto aqui a companhia, e inclusive a gente explorou bastante esse tema na segunda quinzena de janeiro e também no comecinho desse mês de fevereiro. Está uma novela muito grande para saber quem vai ser o novo CEO da Vale. Inclusive, no começo desse ano tinha um burburinho muito grande por conta do Guido Mantega, e agora a gente ainda não sabe, né? Quase um mês depois do previsto, a gente ainda não sabe quem vai ser o novo CEO da Vale. Isso porque o Eduardo Bartolomeu, que é o atual CEO da companhia, o atual presidente da mineradora, ele tem o seu mandato previsto até o final de maio, ou seja, até o dia 31 de maio, o Eduardo Bartolomeu será o CEO da Vale. A expectativa era que, com 4 meses de antecedência, pelas regras atuais, ele deveria ser comunicado se ele vai ou não seguir nesse cargo de CEO. Só que isso não aconteceu, porque o dia 31 de janeiro, que data ali de 4 meses de diferença, ele já passou e a gente ainda não viu essa assembleia da Vale acontecer. A gente sabe que os executivos têm discutido bastante esse tema, o conselho da Vale tem discutido bastante esse tema, mas a gente não viu nenhuma decisão concreta, a gente não viu a Vale ainda bater o martelo, isso segue sendo um mistério. E o Eduardo Bartolomeu, ele foi questionado hoje, né? A gente sabe que hoje teve teleconferência de resultados da companhia, e obviamente que o pessoal questionou ele sobre isso, se ele vai continuar não, ou não, né? Como é que está esse processo, e ele respondeu, né? Ele foi bem evasivo na hora de responder esses questionamentos. Ele falou que, abre aspas, tem confiança no que o conselho está fazendo, tudo de forma profissional e forma correta, ou seja, falou bem pouco sobre esse processo de sucessão. E sobre as reparações após os desastres ambientais em Brumadinho e em Mariana, o Bartolomeu disse que os processos estão em curso, com cerca de 90% das obrigações já entregues, no caso de Brumadinho, né? Ou seja, que a companhia avançou bastante nos seus pagamentos e no seu reparo. E ele falou, inclusive, que a companhia continua negociando um acordo definitivo de reparação com as autoridades e estão confiantes no processo de negociações. E ele também deu uma certa esquivada quando ele foi questionado sobre os dividendos da Vale, né, sobre os dividendos futuros, né? Ele falou, abre aspas, vamos ver como que as coisas vão evoluir no ano. Estamos confiantes com o desempenho operacional, ainda é cedo para afirmar sobre pagamentos, mas estamos concentrados em remunerar os acionistas da melhor forma possível. Ou seja, também, da mesma forma sobre o caso da sucessão, né, ele foi relativamente evasivo, aqui não deu muitos detalhes sobre esse tema. E antes de passar para a próxima notícia, seguindo nesse noticiário de sexta, que até que foi agitado aí para uma sexta-feira, que geralmente é o dia mais pacato aí da semana, eu aproveito aqui para deixar uma boa noite muito especial para todo mundo que está acompanhando a live aqui das 19 horas. Boa noite para todo mundo que está marcando presença. Peço por você, interage no chat, manda dúvida, manda tudo que você tiver por aí. Inclusive, ó, mais gente assistindo a gente aqui do Suno Notícias lá de fora, lá do exterior. Um abraço aqui especial para o Henrique que está assistindo a gente lá de Portugal. Interage no chat, manda dúvida, manda feedback, o que você quiser. Só mandar aqui para que a gente sempre, que é no chat, que a gente sempre está de olho. E além disso, eu destaco que a gente tem aquele link especial para você que está acompanhando a gente do Suno Notícias, porque tem um link aqui na descrição, ou então você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui, que aí você consegue ter acesso aos presentes que a Suno tem para vocês, porque nesse ano de 2024 a gente completa 7 anos de empresa e a gente tem 7 presentes especiais para vocês que acompanham a gente. Isso inclui cupom de desconto, simulador de renda, liberações gratuitas e muito mais. Só interagir aqui, colocar o QR Code a câmera do seu celular para esse QR Code, ou então clicar no link que está na descrição. E além disso, vale lembrar que a gente tem uma live fechada aqui no dia 5 de março, ou seja, daqui a alguns dias, que vai ser imperdível, ali vão ter várias revelações e você só consegue acesso se você clicar no link que está aqui na descrição. Então é isso, agora sim a gente volta para o noticiário dessa sexta, dia 23 de fevereiro, como eu falei, a gente foi uma sexta relativamente agitada, e eu tenho que passar brevemente por essa notícia aqui, que é sobre mais dividendos, mais proventos. Hoje tem coisa pra caramba sobre renda passiva na live, que a gente viu que a B3, né, que é a companhia oficial aqui da Bolsa, né, a Bolsa de Valores Brasileira, anunciou ali na noite de quinta, ainda também, depois que a gente fechou da live, um pagamento de 374 milhões de reais em dividendos. Isso é referente ali ao resultado da companhia no ano de 2023. Esses proventos aqui equivalem a 0,06 por ação, ou seja, 6 centavos por ação. Só vai ter direito a esses dividendos da B3 quem tiver posição nos papéis da companhia até o fim do pregão do dia 27 de fevereiro. Dia 27, que é a próxima terça-feira, ou seja, se no dia 28 de fevereiro, quarta-feira, você comprar os papéis da B3, você não tem direito a esses proventos. E o pagamento vai ser feito daqui mais de um mês, né, praticamente 2 meses, né, que ele vai ser feito no dia 5 de abril, no comecinho do mês 4 desse ano de 2024. Então, esses aqui são as atualizações sobre os proventos da B3 que foram anunciados hoje. E agora, colocando um pezinho no, na terra do tio Sam, que eu sei que teve muita coisa relevante rolando por lá. A gente sabe que a gente está em meio à temporada de balanço e a gente está tendo um rally muito grande em alguns índices por lá. Inclusive, algumas bolsas estão chegando perto, né, ou até tocando as suas máximas históricas, recordes lá em Wall Street. E a gente viu simplesmente a Nvidia, que é uma companhia que está no seu auge ali, chegar a um valuation de nada mais, nada menos do que 2 trilhões de dólares, que é bastante relevante. As ações, isso aconteceu durante o pregão dessa sexta, né, que as ações abriram ali subindo cerca de 1,5%, arrefeceram e fecharam numa alta um pouco mais modesta, de 0,7%, mas a gente vê que os papéis nessa alta ela já foi suficiente para fazer com que a companhia batesse esse valuation de 2 trilhões de dólares. Demoraram vários anos, acho que, se não me engano, mais de uma década, para a companhia ter esse primeiro valuation de 1 trilhão de dólares, né, atingir o seu primeiro trilhão, e demoraram só 8 meses entre o primeiro e o segundo trilhão de dólares de valuation. Isso porque a empresa surfa uma alta de mais de 230% nos últimos 12 meses. Inclusive, o pregão de ontem, os papéis, quem acompanhou, eu coloquei isso na live de ontem, a gente viu uma alta de mais de 16% nos papéis. Isso fez com que a companhia ganhasse em valor de mercado 277 bilhões de dólares. Esse é o maior ganho de valor de mercado, né? É o quanto que uma empresa ganhou no seu valor em um único dia, recorde de toda a sua história, né? Uma empresa ganhou tanto valor num dia só quanto a Nvidia ganhou nessa última quinta-feira. Isso, obviamente, na esteira de bons resultados. A gente viu ela reportar o seu balanço trimestral muito recentemente. Ela multiplicou o seu lucro em mais de 8 vezes, né? Ela reportou ali 12,2 bilhões de dólares de lucro no último trimestre do ano passado. O lucro por ação ele ficou em 4 dólares e 93 centavos, bem acima do que o mercado financeiro estava esperando, ali de pouco abaixo de 4,60. E além disso, ela mais do que triplicou a sua receita ali, gerou 22 bilhões de dólares de receita no último trimestre do ano passado. Números que, obviamente, animaram bastante o mercado, fizeram com que o mercado olhasse com muito bons olhos ali para a companhia. Vale lembrar que eles ainda estão bem otimistas para esse ano. Junto com o balanço, eles atualizaram as suas projeções para o primeiro trimestre de 2024. Eles têm expectativa de gerar ainda mais receita. A projeção deles é de 24 bilhões de dólares de receita gerada, com uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. Isso, inclusive, fica acima do que o consenso do mercado esperava. A FactSet, por exemplo, estimava ali que a companhia projetasse, né, desse um guidance de 20,4 bilhões de receita. Relativamente bem menor do que a projeção que foi dada pela companhia aí junto com o seu balanço trimestral. E voltando a falar do mercado doméstico, né, voltando a falar do que, né, melhorou bastante o mercado brasileiro. E antes disso, eu destaco aqui o comentário do Henrique, deve estar muito feliz, porque pelo que ele falou aqui, tem Nvidia na carteira, e justamente a gente viu uma alta de bem mais do que 200% nesses últimos 12 meses, sem dúvida um dos papéis que mais valorizaram e mais deram alegria para os investidores que têm na carteira. Voltando a falar sobre notícias aqui do mercado doméstico, eu tenho que destacar aqui porque hoje, dia 23 de fevereiro, quem tem fundos aqui da Suno sabe disso, porque hoje é aquele famoso dia de pagamento aqui de dividendos dos fundos da Suno Asset. Tradicionalmente a gente sabe que isso sempre rola aos dias 25, mas, como vocês sabem, quando o dia 25 cai no final de semana ou num feriado, a gente adianta essa data para o dia útil, o dia útil anterior, né? Então, como o dia 25 vai ser domingo agora, a gente adiantou ele para o dia 23. Eu trouxe aqui os dados do Snag, que eu sei que eu o fundo que tem mais investidores aqui da casa, né? Ao fim de janeiro foram 81,4 mil investidores, né? Mais de 81 mil cotistas aqui do Snag. Ele vai pagar ali 10 centavos por cota nessa sexta-feira. Inclusive, se você tem na carteira, você já recebeu esse valor na sua corretora aí, valores que são líquidos, inclusive isentos de imposto de renda, né? Como eu falei, os dividendos eles são tradicionalmente anunciados no dia 15 e pagos no dia 25. Quando cai em final de semana, a gente adianta aí para o dia último anterior. Esse dividendo aqui do Snag, né, que é de 10 centavos por cota, ele faz referência, né, faz jus ao período do exercício social de janeiro, e ele deixa o yield anualizado em 13,2%, ou seja, 13,2% do que você colocou no Snag na forma de investimentos já retornou para o seu bolso como forma de dividendos líquidos de impostos e também isentos de imposto de renda. O dividend yield, só por curiosidade, né, desse pagamento em específico que está rolando nessa sexta-feira, ele foi de 1,04%. E vale lembrar aqui que os dividendos que foram anunciados hoje, como eu falei, são de toda a Suno Asset, né? Então a gente sabe que são dividendos aí do SNME, do SNFF, do SNCI, do SNID. Se você tiver qualquer um fundo da Suno, você recebeu ali dividendos nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro. E agora, bora para aquele momento que a gente fala sobre os indicadores do dia, né? Hoje a gente viu uma agenda um pouquinho mais enxuta, nada movimentou tanto assim o mercado, mas eu já dou aquele spoiler do que vai vir na semana que vem, porque a gente sabe que semana que vem está bem agitada. Logo na segunda-feira a gente tem a divulgação dos indicadores de vendas de casas novas lá nos Estados Unidos, que mostra um pouco como é que está o mercado imobiliário, né, atividade econômica americana, mas terça a gente já tem indicador relevante aqui do mercado doméstico. Logo pela manhã a gente tem a divulgação do IPCA 15 e, além disso, na parte da tarde a gente tem a divulgação dos dados do investimento estrangeiro direto aqui no Brasil. Na quarta-feira a gente tem GPM aqui no Brasil, mas mais importante do que isso, a gente tem a divulgação do PIB, do Produto Interno Bruto, lá dos Estados Unidos. Na quinta, a gente tem a divulgação da taxa do desemprego aqui no Brasil, né, pelo IBGE, os dados da PNAD contínua, e também temos divulgação da relação dívida bruta e PIB e da balança orçamentária brasileira. E para fechar a semana, na próxima sexta-feira, a gente tem os dados do CPI da zona do euro que vão ser divulgados e também os dados do PMI industrial aqui do Brasil que saem na parte da manhã. Tudo isso na próxima semana, e como eu falei para vocês, promete bastante, é um pouco mais agitado do que essa que foi bem atípica, a gente viu inclusive Boletim Focus saindo em plena quinta. E aliás, né, dando spoiler, né, o Boletim Focus geralmente a gente não trabalha tanto aqui na agenda, porque a gente sabe que é bem previsível, né, geralmente ele sai toda segunda, a gente sabe que ele está com esses atrasos por conta da greve, né, das paralisações de servidores do Banco Central. Na semana que vem, ele sai na terça-feira, dia 27 de fevereiro, a gente traz ele aqui atualizado para todo mundo que acompanha a live das 19 horas do Suno Notícias. E com isso, com esses 22 minutinhos de transmissão ao vivo, falando sobre o noticiário do mercado financeiro de hoje, sobre tudo que movimentou a bolsa da economia local, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, especial para todo mundo que assistiu a live desde o começo. É sempre um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro. Faço novamente aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo, deixa um comentário, interage aí se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão. E se você for novo por aqui no canal do Suno Notícias, não esquece de se inscrever aqui para você não perder nenhum conteúdo novo. É isso. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, um ótimo final de semana e tchau, tchau.